Olha, para mim é uma satisfação, uma alegria poder apoiar o Hugo Mota. Todos sabem que eu era candidato a presidente da Câmara até dia 3 de setembro do ano passado, quando fiz o movimento como então candidato e presidente nacional do partido, para retirar minha candidatura e lançar o nome de Hugo Mota presidente da Câmara, porque Hugo, apesar de jovem, 35 anos, é experiente, tem 4 mandatos de deputado federal, construiu aqui uma relação de diálogo, uma relação de serenidade com todas as bancadas que representam o povo brasileiro na Câmara dos Deputados. Tanto é verdade que ele tem o apoio de 17 partidos políticos, do PT ao PL, que são 2 antagônicos em oposição, governo e oposição aqui no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que nesse momento que o Brasil precisa de mais diálogo, de mais serenidade, no momento que o Brasil ainda continua muito polarizado, com pautas muito ideológicas, o Hugo poderá e saberá fazer a condução de um diálogo mais harmônico entre os poderes, entre as instituições e dentro da própria casa.
Ô, presidente, quando o senhor fala assim que o Brasil precisa de mais diálogo, como é que o senhor acha que deve ser a posição, por exemplo, em determinadas pautas que são polêmicas, tanto voltadas para a esquerda como para a direita? O que é que vai pesar para Hugo Mota quando sentar a cadeira da presidência e ter à sua frente essas pautas, às vezes até ideológicas também?
O presidente da Câmara, na verdade, ele é um árbitro, ele é um maestro que coordena os trabalhos, que guia ali os pares, os líderes. Não tem dúvida que vai haver pressão tanto da esquerda quanto da direita para fazer as suas pautas ideológicas avançarem. Mas muito mais do que as pautas ideológicas, a pauta importante que a gente precisa fazer avançar é a pauta do ajuste fiscal, é a pauta de reformas estruturantes para o Estado brasileiro, talvez uma reforma administrativa, se o governo quiser tocar essa pauta. Pautas que venham trazer segurança jurídica, previsibilidade para o setor produtivo, gerar emprego e renda. A gente tem que se preocupar muito mais com o bem-estar da população do que pautas eminentemente ideológicas que não resolvem os problemas estruturantes que o nosso país tem que resolver.
Presidente, enquanto nos últimos anos houve uma polêmica muito grande em relação a uma crise institucional voltada para as emendas, como é que o senhor acha que vai ser o papel de Hugo Mota nesse debate, que vez ou outra ele é colocado à tona, principalmente por decisões do Supremo Tribunal Federal?
O papel dele será fundamental, junto com o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso, provavelmente, em tudo se consolidando, o senador Davi Alcolumbre. Ambos terão que dialogar, como Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vinham até então dialogando com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Supremo, para poder chegar ao denominador comum. Essa solução terá que ir e terá que ser encontrada a 4 mãos, sentados à mesma mesa. O Legislativo, nas pessoas dos presidentes da Câmara e do Senado, o Executivo e o Judiciário. É óbvio que precisa ser resolvida, porque enquanto houver esse impasse e bloqueios impostos pelo Supremo, quem sai prejudicado é a população, são os municípios, lá na ponta, que precisam desses recursos para melhorar a qualidade de vida da população.
O senhor tem uma experiência muito vasta no Congresso Nacional e sabe que todas as legislaturas, há vez ou outra, um debate sobre impeachment de presidente. A oposição tem defendido o impeachment do presidente Lula. O senhor acha que o senhor vê clima para isso no atual momento do Congresso?
Vejo clima. Impeachment a gente só faz quando há motivação jurídica e política. E eu não vejo nenhuma das duas motivações no presente quadro, no presente momento.
Presidente, antes de Hugo Mota ter o nome colocado como candidato à presidência da Câmara, ele era lembrado como eventual candidato ao Senado pela Paraíba em 2026. Essa ainda está na rota do Republicanos Nacional ter Hugo como candidato a senador ou ele vai para a reeleição na Câmara?
Olha, eu não posso definir agora o que vai acontecer daqui até o final do ano que vem, final de 2026, eleição em outubro. Eu tenho a dúvida que isso precisa ser dialogado não só com o Hugo, mas com o partido e com a liderança. lideranças do estado da Paraíba, o governador João, os demais líderes dos outros partidos que compõem aí essa aliança no estado. Não é uma decisão pessoal, seja de Hugo, seja uma decisão partidária dos republicanos. É uma decisão que terá que ser construída também dialogando com os colegas e os parceiros de outros partidos no estado da Paraíba.
Enquanto presidente dos republicanos, o senhor defende que o partido esteja na majoritária?
Eu defendo que o partido esteja na majoritária, pode ser com o nome de um, pode ser com outro nome. Nós temos grandes quadros do partido aí no estado da Paraíba. Murilo Baldino, Luiz Santiago, nós temos Ranieri, nós temos o Adriano Galdino, que é o presidente da Assembleia Legislativa, o Wilson Santiago, o filho, que é deputado estadual e secretário de Educação, entre outros, obviamente, para citar aqui apenas alguns. Nós temos 8 deputados estaduais e 3 deputados federais. Então, não tenho dúvida que eu defendo que os republicanos estejam na majoritária. O nome que ocupará e qual cargo que ocupará nessa majoritária é uma questão a ser construída com os demais partidos e com as lideranças locais.
Presidente Marcos Pereira, muito obrigado pela sua participação.
À disposição. Um abraço para todos aí e prazer em falar com você e todos os que te acompanham aí.